E nós combinámos que haveria, eventualmente, se a Secretaria de Estado pretendesse uma intervenção inicial da sua parte, e que depois haveria 5 minutos a cada grupo parlamentar,
Muito bem.
e que depois a resposta seria conjunta. Portanto, deixo ao seu critério se quer para fazer alguma intervenção inicial ou se depois, na sequência das intervenções dos grupos parlamentares, faz essa condensação das duas intervenções. Mas
Posso fazer só aqui uma, se
então,
calhar,
então acho que sim,
mais
para
uma
enquadrar o
inicial.
tema.
Muito bem.
Portanto, só para recordar aos representantes parlamentares, mas eu já falei com todos, portanto, esta audição é sobre o tema de ecoturismo, portanto, todas as questões subjacentes à sua Secretaria de Estado é relativamente a este tema, ecoturismo. Ok? Portanto.
Estou aproximada.
Já foi muito simpática, eu já
Até porque é sempre uma preocupação comum, não é? De acompanharmos. Muito bem, então.
Só se cá está.
Tentando ser assim, só aqui um apanhado geral também, um bocadinho daquilo que tem sido o resultado e o que tem andado a acontecer em termos de turismo em Portugal. Eu diria que, de facto, os números têm sido números bastante positivos. Nós, desde o início de 2016, desencadeámos um processo de discussão. Quer com os players tradicionais do setor, quer com todos os agentes do território, quer com os mercados internacionais, daquilo que devia ser a nossa preocupação em termos de futuro e em termos de estratégia, para também garantir que não tínhamos que caminhos erráticos que mudavam cada vez que havia uma mudança de governo e que tivéssemos de alguma forma aqui um planeamento estável na próxima década. E no âmbito da construção da estratégia que fizemos logo no início de 2016, e que foi um processo muito participado e muito interessante, foi identificado desde logo, e prende-se aqui com o tema daqui do debate, de facto, a necessidade de serem as metas e os objetivos de tudo o que desenhássemos que a sustentabilidade tivesse no, na base desta estratégia. E, portanto, na construção da própria estratégia, identificámos logo metas de sustentabilidade ambiental e metas de sustentabilidade social, a par das económicas, que essas são as tradicionais que qualquer estratégia de turismo tem. E foi muito interessante, desde logo, porque isto resultou do que nos foi transmitido das próprias tendências da procura e do mercado. Ou seja, não tínhamos dúvida que a sustentabilidade será o mote daquilo que vai liderar as motivações dos turistas, já hoje é, e será cada vez mais no futuro. Para isso, identificámos, e um bocadinho para responder aos desafios que Portugal tem em termos de turismo, que eu diria que é, desde logo, temos a capacidade de reter cada vez mais valor das pessoas que, quando vêm a Portugal, deixam cá mais valor no território, que tínhamos a capacidade de alargar o turismo ao longo de todo o território e que tínhamos a capacidade de diminuir a sazonalidade e alargar o turismo ao longo de todo o ano para ser sustentável. Identificámos, desde logo, o turismo de natureza como um dos pilares-chave para que isto acontecesse. É, desde logo, um produto que acontece em todo o território, temos uma diversidade de produtos associados ao turismo de natureza em todo o território e é um produto que cada vez mais mobiliza turistas que gastam mais quando vêm aos territórios, que leva as pessoas a ficarem mais e permanecerem e são pessoas que valorizam a autenticidade dos destinos e, portanto, que é aquilo que nos distingue claramente de destinos massificados e, portanto, também aí um efeito de notoriedade em relação ao turismo de natureza e do que ele pode trazer para Portugal. Em termos internacionais, só uma panorâmica muito geral, não há dúvida que tem cada vez mais procura, muito associada às tendências dos consumidores de serem cada vez mais conscientes do ponto de vista ambiental e, portanto, serem mais exigentes quanto aos destinos que procuram e cada vez mais procurarem destinos não massificados e, portanto, também aí a interessarmos este posicionamento pelo turismo natureza. Cada vez mais as pessoas procuram férias ativas, em que são eles próprios, não estão passivamente a ver acontecer e, pelo contrário, são eles próprios atores no território para onde vão, e cada vez mais procuram experiências com um elevado conteúdo de autenticidade e valores éticos. E, portanto, quer o turismo natureza, quer o ecoturismo, respondem completamente a esta preocupação. Hoje em dia, o turismo natureza já representa um mercado na Europa de 22 milhões de viagens, já são mobilizadas e já têm esta motivação, já representa 600 milhões de euros na Europa em termos de viagens turísticas e tem um bom indicador que o turismo natureza tem a capacidade de criar cerca de 2,6 empregos no território por cada 100 mil euros de receita, muito acima do chamado turismo de massa. Hoje em dia, já cerca de 20% das viagens já têm como motivação principal o turismo de natureza, que é um valor já 20%, que é um valor muito significativo.
A nível mundial.
A nível mundial. Com uma capacidade de crescimento de, nos últimos 5 anos, de crescimento de 21% ao ano em termos de crescimento desta motivação a nível internacional. Os principais mercados na Europa que motivados, que têm esta motivação principal, são a Holanda, a Alemanha, a Itália, França e Espanha. Neste momento, já 40% dos alemães que vêm a Portugal já têm como motivação principal o turismo de natureza, que mostra bem também, num mercado que já é um mercado nosso natural, que é o mercado alemão, a importância que isto tem também para a diversificação e porque claramente desconcentra e leva a descobrir muito mais do que o tradicional, os tradicionais destinos de sol e praia. Na grande maioria, a motivação principal destes turistas de turismo de natureza são as caminhadas e os itinerários. Por isso, o que é que nós assumimos desde o início? Que era preciso, claramente, conseguirmos ter uma oferta fácil e comunicável em termos do que é que são os itinerários e as caminhadas em Portugal. E, portanto, o que fizemos foi, e na sequência do que nos foi identificado pelos operadores e pelo mercado, de que havia muita dificuldade em saber o que é que havia de turismo de natureza para fazer em Portugal, criámos um programa chamado Portuguese Trails, precisamente para ser uma plataforma onde passámos a ter os percursos que estão em condições, que estão sinalizados, que podem ser comercializados e que estão em condições de segurança para poderem ser visitados pelos estrangeiros. E associado ao Portuguese Trails, desenvolvemos toda uma estratégia de comunicação, de promoção, de vinda de jornalistas, de vinda de operadores turísticos para, em torno do Portuguese Trails, abrirmos este conceito de Portugal é um destino de caminhos, nas várias dimensões, caminhos de turismo de natureza, mas também de caminhos espirituais, como são o Caminho de Fátima ou o Caminho de Santiago, e, portanto, associar muito a Portugal como um país de caminhos. Neste momento, o Portuguese Trails foi feito em conjugação com o Natural.pt, portanto, aproveitando muitos dos conteúdos que o Natural.pt já tinha desenvolvido em torno das áreas protegidas, e, neste momento, já temos o Portuguese Trails com todas as regiões do país carregadas, com percursos carregados de todas as regiões do país. É uma novidade, não tínhamos ainda, faltava-nos Lisboa e Madeira, e, neste momento, já Lisboa e Madeira já estão a carregar também os seus percursos para termos a capacidade. Daqui temos a visibilidade sobre todo o mapa nacional. Nós já temos 34 rotas carregadas, 405 percursos em todo o país carregados, que corresponde neste momento a mais de 14 mil quilómetros carregados no Portuguese Trails. O que fizemos foi, a propósito do Portuguese Trails, fazer isto em parceria, que foi feito sempre em parceria com as regiões, com as entidades regionais de turismo, porque são elas de facto que conhecem o terreno e têm esta capacidade de identificar os ativos que têm no seu território, e com as empresas. Foi um projeto muito engraçado também por isso, porque também os operadores de animação turística foram eles também que estão neste momento a carregar as ofertas no próprio Portuguese Trails. Nós temos um número muito interessante da evolução das empresas de animação turística, que são muito estas que desenvolvem o turismo de natureza em Portugal nos últimos 3 anos. Nós passámos de cerca de 2.500 empresas de animação turística para mais de 8.000 empresas em 3 anos. Isto mostra bem a dinâmica que se está a sentir em termos destes jovens que estão a desenvolver eles próprios o seu negócio em torno do turismo de natureza e do ecoturismo. A par disto, o que é que também fizemos? No âmbito do programa Valorizar, que foi um programa que criámos essencialmente para acelerar o desenvolvimento de produtos turísticos no interior, que neste momento já tem, eu queria hoje comunicar-vos que tem 500 projetos aprovados, mas ainda só tem 497, portanto temos 497 projetos aprovados no âmbito do Valorizar, que tem sido um programa extraordinário, porque tem mostrado a dinâmica que existe em termos de territórios do interior para desenvolvimento de produtos turísticos. E o que fizemos foi identificarmos no Valorizar que uma das linhas de intervenção do Valorizar é precisamente o turismo de natureza. E, portanto, já temos neste momento cerca de 34,4 milhões de investimento no âmbito do Valorizar dedicados a programas de turismo de natureza, que vão desde programas de cycling e walking, desde o norte ao sul. E foi extraordinário porque também exigimos que no âmbito das rotas cicláveis fossem programas, projetos supranacionais. Isto foi extraordinário porque mobilizou os municípios para trabalharem em rede e criarem rotas muito a nível das CIM. e depois coordenados. O que é que eu disse?
Supranacionais. Ai, desculpa. Mas a gente percebeu.
Desculpem, estou tão cansada. Desculpem. Peço muita desculpa. Mas foram supramunicipais e sempre coordenados a nível das entidades regionais de turismo. Foi extraordinário o que está a acontecer. Muitas delas estão neste momento a começar as intervenções, mas temos projetos espetaculares, desde a Ecopista do Dão, giríssimos. Projetos mesmo extraordinários. A par disto, outros como o astroturismo, que também foram vários projetos apoiados no âmbito de valorizar em termos de astroturismo. E, portanto, o que sentimos claramente é que a dinâmica que se está a sentir no território em termos de projetos associados a turismo de natureza é extraordinária, porque também os territórios perceberam que é aqui que está claramente aqui também um bocadinho a visão do futuro. A par disto, lançámos também um programa de financiamento para acelerar a adaptação da oferta turística aos objetivos que nós identificamos como objetivos de turismo, de objetivos, metas de sustentabilidade ambiental, nomeadamente em termos de eficiência energética e consumo de água e de produção de tratamento de resíduos. Esta linha foi lançada no final de 2018, é uma linha de 130 milhões de euros para, no fundo, que a própria oferta turística se adapte e responda à meta que nós de 130 milhões de euros, que responde a esta meta que identificámos, que em 2027 temos de ter pelo menos 90% da oferta turística sendo eficiente, sustentável do ponto de vista ambiental. O nosso objetivo é que em 2027, 90%, pelo menos 90% da oferta turística, e oferta turística na sua acessão mais lata, desde restauração, empresas de animação turística, agências de viagens, alojamento turístico, alojamento local, empresas, hotéis, empreendimentos turísticos, todos eles, pelo menos 90% da oferta esteja preparada do ponto de vista da eficiência ambiental. Sendo que a meta de que partimos era uma meta, desculpa, não é uma meta, o estado em que partimos era preocupante, porque estávamos cerca de 30% da oferta turística, só de 30% é que tinha já sistemas de eficiência ambiental incorporados no seu ADN. A evolução que foi feita nos últimos 3 anos foi alguma, mas ainda, diria eu, pouca, face à ambição que temos dos 90%, e por isso esta necessidade temos criado, quer uma linha de financiamento para apoiar isto, em que 20% do financiamento é convertível em não reembolsável. Isto é único, criámos isto para o turismo precisamente por perceber que a aceleração tinha que ser. E se nos queremos posicionar como o destino mais sustentável do mundo, temos que acelerar muito em termos desta capacitação das empresas e o mindset das empresas. E porque o mindset também é determinante, identificámos a necessidade de ter não só a linha de financiamento, mas termos também ações de capacitação. E, portanto, criámos um programa nacional de capacitação das empresas, que se chama o Programa BEST, em que, basicamente, andamos no roadshow nacional por todo o país para capacitação das empresas em 2 grandes vertentes essenciais. Um, sustentabilidade. 2, sustentabilidade ambiental. 2, digitalização e inovação. As ações estão a decorrer neste momento por todo o país, tem sido muito interessante. Isto para vos dizer, agora resumindo e chegando ao tema da audição, que vejo com muito bons olhos esta proposta que foi apresentada, no sentido de acelerarmos ainda mais esta capacidade de ver a nível, de fazer um zoom a nível regional, daquilo que devem ser a capacitação dos destinos e a forma como os podemos preparar e antecipar o futuro, sendo certo que esta é a nossa prioridade máxima. Acho que muito tem sido feito, mas acho que podemos fazer este zoom a nível regional daquilo que foi já a estratégia até desenhada a nível nacional. E, portanto, a estratégia foi desenhada com o âmbito nacional. Temos todo o interesse em que este zoom seja feito a nível regional para termos uma capacidade de leitura consciência das especificidades regionais, que são diferentes de umas regiões para as outras. O nível em que umas estarão é diferente, certamente, uma das outras, e vejo com muito bons olhos que esta garante capacidade de fazer esta leitura e esta identificação de ações necessárias em cada região. Queria dar-vos outra nota que criámos, com a articulação sempre com as CCDRs e com as entidades regionais de turismo, observatórios regionais de turismo, precisamente para conseguir ter também esta monitorização da implementação da estratégia nacional a nível regional. Estes nossos observatórios regionais de turismo foram os primeiros observatórios regionais que fizeram parte da rede mundial dos observatórios de sustentabilidade de turismo e, portanto, foram considerados um case study mesmo pela Organização Mundial de Turismo, que fomos o primeiro país a aderir a esta rede. Neste momento, os que já estão a arrancar são os do Alentejo e do Algarve. Todas as regiões estão comprometidas nesta estratégia, termos estes observatórios para monitorização do desenvolvimento e das ações necessárias, bem como, de facto, do impacto que o turismo está a ter em cada região. E isto para vos dizer que também faz todo sentido nesta estratégia termos planos depois de ação a nível de regional.
Obrigado, Sr. Secretário de Estado. Passaria agora a palavra aos grupos parlamentares. Ok, Sr. Deputado Cristóvão Norte primeiro e depois o Sr. Deputado.
Primeiro, Máximo Fidesz.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Neves.
Sr. Deputado Cristóvão Norte.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, cumprimentá-lo em primeiro lugar. A razão próxima desta audição, segundo eu a interpreto, foi a circunstância de ter sido apresentado um projeto de lei. Projeto de lei esse que previa algumas alterações legislativas, designadamente aquelas que se prendiam com o robustecimento do papel do ecoturismo, por um lado, na fixação das opções a nível nacional e, por outro, das grandes questões da sustentabilidade ambiental e da identidade turística que se quer preservar. E, desse ponto de vista, eu fico confortável com aquilo que a senhora Secretária de Estado teve aqui a ocasião de relatar, não apenas com o trabalho do Governo, que é uma lógica que também não nasceu recentemente, que vai sendo aperfeiçoada e acompanha as tendências de mercado. É absolutamente incontroverso hoje que a identidade é valor ambiental, valor cultural, algo que há 30 anos, porventura, não constituía uma motivação residual nas opções que cada um fizesse nas suas viagens, hoje constitui uma opção cada vez mais determinante. E, portanto, se nós queremos ter uma indústria turística robusta e que tenha a capacidade de se alargar pelo país, de valorizar os ativos do território, de encontrar diversificação da oferta, temos que saber acompanhá-la e, portanto, desse ponto de vista, julgo que o Governo faz aquilo que deve e, portanto, saúdo-a por essa circunstância. Fez-nos aqui um relato de algumas coisas que são interessantes e que eu devo confessar que desconhecia, quer do ponto de vista de investimento, que também é matéria importante para nós podermos exercer o nosso escrutínio em relação ao Governo. Mas a questão que se coloca aqui, e é isso realmente que me interessa, tem a ver com o seguinte. Aliás, duas questões. Uma, eu vou entroncar aqui, embora ela não seja a questão mais direta, que tem a ver com o papel do autocaravanismo neste âmbito. Que eu acho que é uma coisa que nós temos que discutir com profundidade. Aliás, no Algarve estamos com problemas tremendos em relação ao autocaravanismo. Eu acho que nós, nesta questão da sustentabilidade ambiental, também temos que saber encontrar aqui um lugar e criar mecanismos para que o autocaravanismo também participe de forma sustentável nisto, coisa que neste momento não se verifica. E, por outro lado, é aqui a questão de entendermos se esta proposta oferece alguma coisa mais, ou seja, se ela cria valor no sentido em que obriga o Governo, vincula o Governo numa determinada direção e se essa direção constitui um fortalecimento daquilo que nós queremos apresentar. Ou se o quadro atual e a forma como os poderes públicos e o escrutínio da Assembleia da República é hoje exercido já é ele em si mesmo suficiente e, portanto, seria uma redundância nós estarmos a criar estes mecanismos, podendo esses mecanismos depois constituírem-se como mecanismos que causassem entropias na construção das próprias políticas públicas a esse respeito. É essa a sua visão que eu gostava de ter.
Sr. Deputado Paulo Neves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar naturalmente a Sra. Secretária de Estado, os elementos do seu gabinete e os colegas. Só para dois apontamentos muito breves. Naturalmente, acompanho o meu colega. Agradecer os números, os dados que trouxe sobre esta área, e de facto muito interessantes. E não há dúvida, como disse o meu colega, isto é uma tendência internacional, ainda bem que Portugal, e a Sra. Secretária de Estado em particular, está muito atenta a esta tendência. E acho que aquilo que o Governo deve fazer, ou continuar a fazer, é apoiar também muito a iniciativa privada nesta área. Não há dúvida que os mais jovens, os que estão mais ligados às novas tecnologias, têm feito um trabalho extraordinário nesta área. O poder local também tem feito um poder extraordinário nesta área e aquilo que recomendaria ao Governo, em nome do Partido Social Democrata, é que continue a apoiar este tipo de empresas, este tipo de iniciativas, que não há dúvida que é a tendência futura, e ainda bem, mas que naturalmente devem ser apoiados. Depois, falando nesta questão, é um desafio nacional. E a Sra. Secretária de Estado, muito bem, disse que também agora estava inserido nas suas bases de dados da região autónoma da Madeira, e ainda bem, e é justo que esteja, porque a Madeira, aliás, é escolhida durante muitos anos como o melhor destino de ilha do mundo, e a parte da natureza tem muito para justificar esta distinção. Há uma questão também, Sr. Secretário de Estado, que eu pedia que levassem atenção, que são as levadas da Madeira. Como sabe, é um património extraordinário, que vem desde o século XVI da Madeira, são milhares e milhares de quilómetros em levadas da Madeira, com belezas absolutamente indescritíveis, só mesmo quem as faz é que as conhece e sabe que é verdade o que lhe estou a dizer. Portanto, eu pedia a sua enorme atenção a este património, que é um património da Madeira, logo é um património nacional, logo também é um património que deve ser seguido pelo Governo Nacional. Outra questão também tem a ver com o alojamento local. Temos feito muito alojamento local na Madeira, como sabe, a distribuição está muito bem feita, não está nada concentrada no Funchal, ao contrário do que se pensa. Pelo contrário, a grande parte até está em Santa Cruz e na Calheta, ou seja, é uma distribuição muito equitativa do alojamento local. Portanto, penso que também isso deve ser chamado a atenção. Por último, o vinho Madeira, que também o circuito que existe lá na Madeira para os turistas terem acesso às vindimas, que isto já se faz há muitos anos na Madeira, de facto, também deve merecer a atenção da Sra. Secretária de Estado, mas estou certo que isso vai merecer. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Hortense Martins, do Grupo Parlamentar Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Secretária de Estado do Turismo e agradecer-lhe pelos dados que aqui nos trouxe e, no fundo, também dizer que esta é uma oportunidade também para aprofundarmos o que a estratégia de turismo para 2027 já continha no que diz respeito ao turismo de natureza. Como aqui se viu, até pelos números que trouxe, em termos de tendência global, é um segmento não só a não desperdiçar, mas em que Portugal tem um caminho a acentuar, a percorrer e, é claro, desde logo, tendo em conta os bons exemplos, como, por exemplo, os emblemáticos passadiços do Paiva em Arouca, mas, de facto, há inúmeros exemplos do que ainda é possível fazer. E dentro do que estivemos aqui, e que a Sra. Secretária de Estado já esteve aqui a dizer, relacionando isto com as questões da sustentabilidade ambiental, social, principalmente estes dois aspectos, para além da questão da sustentabilidade económica, naturalmente, tendo em conta a necessidade e o objetivo que o Governo e o Partido Socialista também desde logo definiu, de diversificação da oferta, diversificação dos destinos e diversificação dos produtos, gostaria de que os contributos que nós pudéssemos fazer, dado que a razão próxima foi este projeto de lei sobre a promoção e desenvolvimento do ecoturismo que desceu à nossa comissão, que gostaria que os nossos contributos assentassem na melhoria deste projeto, tal qual nós afirmamos em plenário, no sentido de ser resultante de um trabalho que valorizasse este mesmo segmento do turismo. E por isso não pode haver aqui confusões, Sra. Secretária de Estado, e gostaria também que nos desse a sua opinião sobre isso, no que diz respeito a algumas das questões que aqui estão em relação à própria organização do turismo. Porque nós sabemos que, por exemplo, estar a criar novos organismos com diferentes tutelas, pressupondo até que o Governo não fale entre si, como, por exemplo, eu lançaria aqui a questão entre o Ministério da Economia com o Turismo e o Ministério do Ambiente, dado que estamos a falar do turismo de natureza, e ainda há pouco tempo foi anunciado um investimento de cerca de 300 mil euros para a valorização ambiental no que diz respeito ao Parque Natural do Tejo Internacional, mas a outros parques nacionais, e portanto dizer que isso está a ser efetivado ou não está a ser efetivado. Esta questão de novos organismos que pudessem dedicar-se com diferentes representantes e não se tornaria demasiado burocrático para nós conseguirmos o objetivo que está inerente a este mesmo projeto. Depois, que necessidade há de certificações e a que nível? Qual é o papel das próprias entidades regionais de turismo, que eu fiz questão na minha intervenção em nome do Partido Socialista em plenário, dizer que naturalmente reconhecíamos esta mais-valia deste projeto, mas não reconhecíamos o facto de as entidades regionais de turismo estarem afastadas completamente, ignorando-se a estrutura base. E, portanto, no que diz respeito a essa matéria, eu sei que a Sra. Secretária de Estado tem tentado impulsionar também e incentivar que as próprias entidades, já que são autónomas, tenham um trabalho muito no terreno, no sentido da criação de produtos turísticos novos, que estejam ligadas ao desenvolvimento local. O que é que está a ser feito no concreto, dentro daquilo que falou, os exemplos que pode dar para mostrar isso mesmo, e o papel, no seu entendimento, que a estruturação do turismo tem para prosseguirmos este objetivo, que também já reconheceu como válido e que não poderia também ser posto em causa inventando novas tutelas ou novos organismos que iriam trazer mais burocracia a esta questão que nós queremos agilizar, promover e potenciar. Muito obrigada, dentro ainda do tempo que me foi concedido.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Ernesto Ferraz, do Bloco Esquerdo.
Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, Sra. Secretária de Estado. Eu também, tal como o Cristóvão Norte, acho que tivemos conhecimento de algumas questões que não tínhamos da sua intervenção inicial. E ainda bem que o país e o Governo olham para esta realidade, ou para este sector do turismo, englobado no todo, mas com as suas especificidades próprias, com a atenção que mostrou olhar. De qualquer modo, eu gostaria de chamar a atenção que na introdução inicial resvalou muito entre o ecoturismo e o turismo da natureza. E, portanto, o ecoturismo, pelo menos aquilo no âmbito deste projeto e na discussão que tivemos a quando do mesmo, é muito mais vasto, portanto, é de norte a sul e regiões autónomas. Portanto, o país tem condições, não digo ótimas, mas muitas boas condições para desenvolver este turismo. Os parques naturais não são assim tantos, são alguns, mas não se estendem assim a tantas áreas. E, portanto, isto, este turismo pretende-se também, para além de ser uma resposta a uma outra via para responder ao turismo de massas, massificado, como disse a Senhora Secretária de Estado, será também uma forma de contribuir para a sustentabilidade do turismo, para a sustentabilidade ambiental e para o quebrar, ou ao menos amenizar, as assimetrias que muito se fala em todos os setores, mas neste também, que existem na realidade no país. E é essa necessidade para fixar mais alojamento nas áreas mais deprimidas, para criar mais emprego, para fixar populações e para desenvolver um turismo responsável, ou mais responsável, que é o turismo no seu todo. E já ouvimos que o turismo tem tido muito bons resultados, em número, em números e em número de lucros, mas é preciso um olhar, eu não sei se para 10 anos, é claro que não se pode antever com largas décadas, porque depois o mundo está em constante evolução em todos os setores. Mas a sustentabilidade faz-se todos os dias para o futuro, portanto, o que se fizer num ano e nos 10 anos será sempre para o médio e longo prazo. E acho que isto é uma saída para exatamente para caminhar para essa sustentabilidade do turismo e para a sustentabilidade do país e das regiões autónomas. E gostaria de fazer algumas questões que eu não sei se são bem... Tem a Secretaria de Estado conhecimento de antigas casas de abrigo, casas de retiro, que estão abandonadas no país, a nível geral, em números, e porquê que continuam assim? E falou há bocadinho na burocratização, e eu acho que a burocratização, como em tudo, é um handicap que contribui muito para que não se desenvolva o ecoturismo neste país. Alguém dizia há dias que para criar uma pequena extensão de turismo de ecoturismo seria preciso requerer cerca de 15 entidades. 15 entidades, como se fosse um empreendimento com 600, 700 quartos. Portanto, tinha que seguir aqueles passos todos e muitas vezes, entre as várias entidades, existiam os conflitos que muitas vezes até, umas vezes dificultavam e outras vezes inviabilizavam a criação desse projeto para a sustentabilidade e para esse proprietário dessa entidade. E não sei se pode dar uma chega, se é mesmo assim, e se sendo assim, se não há formas de desburocratizar isto e simplificar ao máximo, sempre dentro das regras lógicas, mas para que isto tenha uma maior adesão. Depois, relacionado com isto, falar nos guias da natureza ou guias de turismo ambiental. É uma profissão, pelo que sei e pelo que temos conhecimento, que precisava de ser muito mais regulamentada, muito mais definida, muito mais com as balizas mais definidas. Para se enquadrar exatamente na sua missão, no seu trabalho e na sua função, que é fazer o melhor trabalho para que o próprio turismo também fique uma boa imagem, não só das paisagens, das imagens do alojamento, mas também de quem os ajudou, amplificou aquilo que foi um passeio, uma visita turística. Vou falar no caso também exatamente pelos territórios mais deprimidos, mais rurais, vou falar do caso da Madeira. Já tem algumas situações, é o caso que eu conheço mais, já tem algumas situações deste tipo de turismo, desde há uns anos, ultimamente com maior propensão para tal, mas aquilo que se nota, no geral, sem números concretos, é que grande parte do turismo, o turismo de montanha, das levadas, como falou, e de outros trilhos ao longo das montanhas, é que grande parte desse turismo fica nas zonas hoteleiras ditas tradicionais e desloca-se no dia-a-dia, durante a manhã, durante o dia, para fazer esse percurso. E, portanto, isso não traz grandes mais-valias a essas zonas, né, onde é permitido. E isto, não sendo mau, né, porque é turismo na mesma, só que não fortalece esses territórios. Portanto, e daí aquela pergunta que eu fiz há bocadinho, que desburocratizar, se calhar era uma forma de fixar esses alojamentos turísticos em zonas mais remotas. Para já, isso.
Obrigado, Sr. Deputado. Para responder, Sr. Secretário de Estado.
Então, tentando responder um bocadinho aqui às questões que foram sendo colocadas, em relação à questão do autocaravanismo, concordo plenamente que é preciso uma intervenção, dois níveis, diria eu, uma intervenção legislativa, nomeadamente para garantir, hoje em dia temos um problema, temos uma lacuna na lei, quando existem situações de estacionamento de autocaravanas nas áreas protegidas.
E eu penso que aí é uma área onde a própria Assembleia pode intervir e estou disponível para encontrar uma solução e propor à Assembleia a alteração do próprio código da estrada, porque isto implica uma alteração do próprio código da estrada. Portanto, até deixo aqui o repto e estou completamente disponível para ajudar a encontrar aqui uma solução. Essa é uma das questões. A outra questão é a questão de conseguirmos ter infraestruturas aptas para receber estas autocaravanas e para estarem estacionadas nos sítios adequados. E, em relação a isso, já agimos. O que é que fizemos? Criámos, dentro da linha do Valorizar, em outubro do mês passado, lançámos um aviso, precisamente, só para ajudar as câmaras a desenvolverem e construírem espaços, estações de serviço para autocaravanas. Foi muito interessante porque este trabalho foi feito precisamente para garantir que tínhamos uma rede articulada de estações de autocaravana e não começávamos a ter, a certa altura, duplicações e triplicações a fazer sentido. Mais uma vez, este trabalho foi desenvolvido pelas entidades regionais de turismo muito bem, ou seja, elas tiveram a capacidade de fazer a leitura dos territórios e perceber como é que fazia sentido a distribuição. Nós, neste momento, já temos, precisamente ao abrigo desta linha que criámos só para isto, 43 estações de autocaravanas aprovadas e que estão financiadas no âmbito do programa Valorizar.
Precisamente, as autarquias ou há privadas também?
Isto foi desenvolvido, eu penso que é um misto, porque isto foi desenvolvido, rede construída pelas entidades regionais de turismo, fazendo aqui um bocadinho a leitura do que já havia no terreno e do que fazia sentido ser desenvolvido. E, portanto, penso que foi um... Não está ainda construído, porque foram projetos que foram apresentados e que foram aprovados, mas penso que foi aqui uma ótima iniciativa e que acho que correu muito bem, precisamente por esta capacidade de leitura regional feita pelas entidades regionais de turismo, e penso que foi um passo muito, muito interessante. Foi feito sempre em articulação com as câmaras, mas há algumas destas que podem ser desenvolvidas por privados, nada impede que isso seja feito, mas foi feito numa leitura também municipal para garantir que isto bate tudo certo. Em relação à questão suscitada pelo deputado, Sr. Deputado Paulo Neves, sobre apoio a iniciativas dos jovens, ora, diria que não temos feito outra coisa senão isto. Nós lançámos um programa que se chama o Turismo 4.0, precisamente para incentivar o empreendedorismo e estes novos negócios que estão a ser desenvolvidos pelos jovens em todo o país. O que fizemos foi criámos um programa de aceleração em 2018 já teve afeto 1,5 milhões de euros para apoio de 14 programas de aceleração de turismo que estiveram a acontecer em todo o país. A grande preocupação foi que estes programas de aceleração não acontecessem só nas zonas tradicionalmente onde eles já aconteciam e, portanto, são 14 programas de aceleração que estiveram a acontecer em todo o país e que tiveram já a capacidade de apoiar 600 startups do turismo a desenvolver negócios e conceitos em todo o país. Tem sido interessantíssimo. Penso que também não podia, aliás, demonstrar mais o interesse e o apoio que temos dado aos territórios do interior, precisamente para desenvolvimento destes novos negócios, do que o facto de termos decidido que o Centro de Inovação de Turismo seria na Covilhã. Isto acho que é um reconhecimento máximo da importância que a nossa estratégia de desenvolvimento tem, muito assente naquilo que é o nosso território, o nosso património natural e cultural, numa zona tão rica em turismo de natureza como é a zona da Covilhã, nomeadamente com a Serra da Estrela, logo ali, um ex-libris fantástico que nós temos. Portanto, penso que aí estamos a apostar ao mais possível e reconhecendo que é nestes territórios que está o futuro da inovação e o futuro da sustentabilidade daquilo que deve ser um destino turístico, e também aqui estamos a dar um sinal internacional a que estamos a apostar nestes territórios como sempre dos territórios de futuro, quando estamos a ter como parceiros, a acreditar connosco neste projeto, parceiros tão reconhecidos como a Google, a Microsoft, a Amadeus, que estão a acreditar connosco neste projeto, reconhecendo que é nestes territórios que está o futuro. Isso por um lado. Em relação à questão das levadas da Madeira, sem dúvida, foi, aliás, foi a Madeira só agora é que começou a carregar os percursos no Portuguese Trails, mas ótimo, passamos a ter também a Madeira, é fantástico também. Aliás, dou-lhe um exemplo que não há entrevista internacional que eu dê, em que me perguntem sugestões de todo o país, em que eu não refira as levadas como uma das experiências imperdíveis que qualquer turista estrangeiro tem que fazer. A propósito, isto gostava também já agora de referir, que em 2018, com esta organização de vinda de jornalistas a Portugal para dedicados a turismo de natureza, tivemos 2.139 notícias internacionais sobre turismo de natureza em Portugal, que mostra bem o interesse que esta matéria desperta. Ainda referiu a questão da distribuição do alojamento local no país. Eu também gosto sempre de referir que, apesar de muitas vezes a discussão do alojamento local se centrar nos centros de Lisboa e do Porto, estamos a esquecer a importância que o alojamento local tem tido na dinamização e no alargamento do turismo em todo o país. Cerca de 70% do alojamento local situa-se fora de Lisboa do Porto, não nos esqueçamos disto. E tem sido, aliás, uma oferta de alojamento extraordinário para criar atratividade em territórios onde muitas vezes não existiam empreendimentos turísticos. E é o alojamento local, precisamente, quem tem estado a criar aqui e a chamar novos públicos para zonas do país onde antes, de facto, não havia qualquer outro tipo de alojamento e têm sido fundamentais para isso. Em relação ao vinho e ao enoturismo, ainda bem que o Sr. Deputado Paulo Neves fala nisso, porque este ano estamos a desenvolver um programa dedicado ao enoturismo em Portugal para criar, de facto, aqui, estou a responder, mas já não está cá, mas eu penso que lhe transmitem. Nós vamos, aliás, já no final deste mês, o Turismo de Portugal organizou uma missão à África do Sul, levando todas as entidades regionais de turismo e convidando também a Madeira e os Açores a estarem presentes e que aderiram, irá à Direção Regional de Turismo, a Secretária de Estado não se vai juntar, não pode, a Secretária Regional da Madeira não pode, desculpem, eu irei, mas a Secretária Regional da Madeira não pode, mas estaremos numa missão todos, precisamente para trabalharmos em conjunto, mais uma vez, e há pouco perguntou-me exemplos concretos de trabalho que entidades regionais têm feito nisto, para que sejam as entidades regionais precisamente a assumir este papel de estruturação do produto a nível regional, que depois daremos forma através de uma plataforma nacional, à semelhança do que fizemos com o Portuguese Trail. Portanto, o que nós temos feito é abrir um mapa turístico de Portugal, criando plataformas nacionais com oferta, coisa que anteriormente, de facto, não tinha havido essa preocupação. Sr. Deputado Hortense Martins, tem toda a razão com os passeios do Paiva, que eu devia ter, aliás, identificado logo no primeiro momento, tem sido um dos nossos ex-libris internacionais de posicionamento, com os prémios internacionais que têm tido. Vão agora demonstrar mais uma vez que não ficam parados e estão a inovar já com uma nova ponte. Com uma ponte que será espetacular e, portanto, não estão parados e penso que essa ponte, aliás, é uma candidata só ao Programa Valorizar e será apoiada pelo Programa Valorizar. Mas, de facto, tem sido uma das nossas grandes preocupações esta diversificação da oferta. Concordo que não podemos criar mais entropias nem novas entidades naquilo que está a funcionar bem. A nossa grande preocupação foi, de facto, ter uma estratégia nacional que desse cobertura a todos os territórios e ter entidades regionais de turismo fortes no terreno a executarem e a implementarem regionalmente aquilo que são os produtos regionais, que nuns são produtos de âmbito nacional, noutros com mais especificidade regional. Dou exemplo concreto, por exemplo, do que tem sido feito no Alentejo em termos de estruturação de produto, que tem sido extraordinário, com a criação de redes de oferta em todo o Alentejo, com criação de estruturação de produto em termos, por exemplo, do turismo equestre, do turismo de natureza, em termos dos caminhos de Santiago. O Turismo do Alentejo tem feito um trabalho extraordinário de estruturação dos caminhos de Santiago ou em torno do património dos geoparques ou dos parques naturais. Aqui, o que eu pedia, olhando para esta proposta que temos em cima da mesa, é que, de facto, não criemos aqui novas entidades que venham aqui acrescentar entropia ao próprio sistema que já funciona. Neste momento há uma grande articulação entre o Ministério do Ambiente e o Ministério da Economia, nomeadamente entre ICNF e Turismo Portugal, nomeadamente na articulação entre o Natural.pt. Aliás, o Natural.pt tem participado nas feiras de turismo e esteve, aliás, na BTL há 2 anos, com um grande destaque, mostrando as áreas protegidas, que depois, no fundo, alimentam com conteúdos para o Portuguese Trails. Portanto, aqui o essencial, diria eu, é dar esta função de estruturação também de produto, quer da preocupação com o que deve ser o ecoturismo, quer com a preocupação do desenvolvimento do turismo de natureza, dar esta atribuição também ao que já é natural e que já acontece verdadeiramente às entidades regionais de turismo, pedindo-lhes só aqui, se calhar, algum foco para termos o levantamento dos recursos necessários que têm para garantir que fazem acontecer isto de uma forma mais acelerada. Senhor Deputado Ernesto Ferraz falou de facto na dificuldade que muitas vezes existe em termos de licenciamento de empreendimentos turísticos no caso do turismo de natureza. Hoje em dia, como sabe, a parte depende muito dos sítios onde se localizam. Nós fizemos um processo de simplificação no âmbito do Simplex Mais, simplificação da instalação dos empreendimentos turísticos, que teve muito bons resultados, nomeadamente permitindo um mecanismo especial de articulação das várias entidades envolvidas sempre que se trate de área fora do perímetro urbano. O que se passa em que muitas destas situações, como sabe, e nós temos 21% do nosso território classificado como, de alguma forma, como área protegida, e, portanto, em muitas destas temos restrições de construção de novas instalações. Tem toda a razão quanto às casas de abrigo e às casas... Exatamente, e aí tem toda a razão. Aí o que eu iria dizer, e falando um bocadinho antes do tempo, é que espero ainda este mês que seja aprovado um novo modelo, um programa que estamos a desenvolver em completa articulação com o ICNF, portanto, numa completa articulação com o Ministério, quer da Agricultura, quer o Ministério do Ambiente e também com o Ministério das Finanças, porque vamos lançar o Revive Natureza, precisamente dando resposta a essa grande preocupação que sentimos no território de muitas casas de abrigo abandonadas, sem uso, e que podem ser um ativo extraordinário para dinamizar e para garantir até a ocupação de muitas destas áreas. O Revive Natureza tem sido um projeto, diria eu, apaixonante, a seguir ao outro grande projeto apaixonante que tem sido o Revive. Aliás, ainda hoje de manhã, por isso é que estou com este ar cansado, hoje de manhã, depois de ontem ter andado por um périplo pelo norte interessantíssimo, hoje de manhã estive em Leiria para a assinatura de mais um Revive. É o sexto contrato, a sexta Revive assinado para recuperação do Convento dos Capuchos em Leiria, e temos neste momento 9 concursos abertos. Com tudo o que aprendemos no Revive, que foi um projeto, diria eu, que parecia completamente impossível, mas que foi extraordinário graças à equipa fantástica, pluridisciplinar que eu tenho ali, que faz parte do Ministério das Finanças, Ministério da Cultura, Ministério da Defesa, Ministério da Administração Interna, conseguimos identificar uma série de constrangimentos, nomeadamente muitos deles associados à falta de regularização do património que não está regularizado, não está identificado, não tem plantas, etc., em relação ao programa do Turismo Natureza que vai ser através de um decreto-lei criado. Nós, nesse diploma, já tivemos todo o trabalho de casa feito, previamente, de identificação dos vários imóveis por todo o país. Vamos começar com um projeto piloto que não abrangerá certamente todo o universo que existe em todo o país, mas já teremos um acervo considerável que foi feito o levantamento em conjunto com o Ministério da Agricultura e com o Ministério do Ambiente e também com o Ministério da Administração Interna, porque teremos também neste pacote algumas casas de guardas fiscais que estão abandonadas há muitos anos e que entrarão também neste pacote. Penso que será um programa... um programa, mas estamos a falar de uns que sim, outros que estão fora desse programa. O que estamos a falar de um programa, diria eu, que nos orgulhará a todos também enquanto país, que também mostrará que também aqui estamos a conseguir dar vida ao nosso património, tal como tem sido um sucesso o Revive Base. Neste momento é o Revive Natureza que vai avançar e penso que ficaremos todos orgulhosos da afirmação também deste programa a nível de mostrarmos que é possível dar um novo uso a este nosso património. Em relação aos guias de natureza, tem toda a razão, é uma das grandes preocupações que tem sido sinalizado em todo o país, é a falta de pessoas, nomeadamente com qualificações para serem guias, quer guias de natureza, quer guias culturais. E o que nós fizemos foi reforçar aqui o número de cursos que o Turismo Portugal está a disponibilizar para estes guias. Estamos a fazer isso, a par de outro trabalho que estamos a fazer com a ANCAP para a certificação de guias, como referiu, de facto. A profissão de guias deixou de ser uma profissão regulamentada por força de uma diretiva europeia, que deixou de ser uma profissão regulamentada, e o caminho que estamos a fazer e a trilhar é o da certificação num trabalho com a APCAT, com a Associação Portuguesa das Empresas de Administração Turística e dos Eventos, e com a ANCAP, precisamente para o reconhecimento e a certificação deste tipo de profissões. Penso que tentei responder mais ou menos às perguntas que me foram feitas, portanto aqui a grande preocupação, diria eu, é não criar entropia no sistema, é, pelo contrário, fazer um zoom, diria eu, a mais-valia que eu vejo aqui é fazer zooms regionais daquilo que é a Estratégia Nacional de Turismo e reconhecer o papel que tem sido feito de uma forma extraordinária, e eu quero que seja cada vez mais pelas entidades regionais de turismo. Dar-lhes só uma nota final. Nos últimos 3 anos, as entidades regionais de turismo e as agências regionais de promoção turística em articulação conjunta desenvolveram ações de promoção conjunta dedicada ao turismo de natureza de cerca de, eu posso lhes dar o valor concreto que não tenho agora aqui, mas de cerca de 3,5 milhões de euros nos últimos 3 anos, o que mostra bem o foco que estas entidades têm tido nesta presença. Isto tem sido feito essencialmente através de presença especializada presença em feiras internacionais especializadas de turismo de natureza. Isto tem acontecido na Alemanha, na Bélgica, Escandinávia, em França, e através da vinda de operadores turísticos especializados de turismo de natureza e de vinda de jornalistas, Fam Trips e Press Trips a Portugal, organizados pelas várias regiões de turismo.
Obrigado, Sr. Secretário de Estado. Terminamos assim a audição do Sr. Secretário de Estado sobre ecoturismo. Agradecer a presença de todos e a nossa próxima reunião será para a semana, penso eu. Então,